Alguma vez na vida você já deve ter caído. Pode ter sido uma queda insignificante ou pode ter chegado a quebrar um osso do braço ou da perna. Pode ter cicatrizes até hoje em algum lugar. Afinal de contas, todo mundo já caiu. Seja de bicicleta quando criança, da própria altura, quando tropeçou, ou até mesmo de algum lugar mais alto, como bancos, camas ou árvores. Mas nem toda queda é insignificante. Algo que parece banal, na verdade, pode ter consequências perigosas. E os mais vulneráveis são as crianças e os idosos. Quando falamos sobre os idosos, por exemplo, 7 em cada 10 mortes acidentais de pessoas acima de 75 anos do Brasil são consequências de quedas, segundo dados do Ministério da Saúde. Agora sobre as crianças, mais de 33 mil menores de 10 anos foram internadas por essa razão em 2023, sendo a principal causa de morte até os 14 anos de vida e a principal motivação nas unidades de emergência. Esses dados tão expressivos mostram a importância do Dia Mundial de Prevenção de Quedas, celebrado em 24 de junho. Evitar esses acidentes reduz hospitalizações, agravamentos e até mortes. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre a prevenção de quedas em crianças e idosos e como simples ações no dia a dia podem evitar uma tragédia.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A maioria das minhas quedas foram assim, me jogando o corpo para trás, entendeu? Sem mais, sem menos, ele pá, no chão. Às vezes eu conseguia não bater com a cabeça, mas a maioria das vezes eu bati, não sei como é que eu não quebrei. Eu batia com a cabeça, assim, eu me estirava toda no chão. Muitas vezes eu consegui levantar, mas, assim, né? Mas a última vez que eu quebrei o braço, eu não consegui levantar, menina. Fiquei estirada lá, toda com o braço machucado e não podendo me levantar.
Essa é a Célia Maria Pinheiro de Carvalho, de 83 anos. A Célia já sofreu várias quedas dentro de casa e hoje conta com a ajuda de uma fisioterapeuta para poder fortalecer o corpo e diminuir os acidentes. O problema das quedas recorrentes é que a Célia ficou com medo de voltar a cair e isso afetou a rotina dela.
Afetou porque eu fiquei com medo de cair, né? Mas muitas vezes assim, né? Andar em casa mesmo. Agora eu tô tentando botar meu corpo mais ereto e andar no corredor da casa, que é grande, assim, grandinho, para poder fazer alguma coisa que eu me sinta mais equilibrada. Apesar de eu ter melhorado bastante, mas eu tenho muito medo de cair para trás, de cair de novo. Sabe, eu tenho medo de acontecer alguma coisa e depois eu não, sei lá, não poder mais nem andar, sei lá, é muito perigoso esse negócio, né?
Ela contou que faz os exercícios da fisioterapia e que isso tem ajudado ela a se equilibrar melhor e também está ajudando a vencer o medo de cair.
Por enquanto, eu atualmente estou tentando fazer o que o fisioterapeuta me mandou fazer, que é manter meu corpo mais assim, né? Não me deixar levar para trás nem para frente, mas eu tento manter o meu corpo mais ereto, entendeu? Porque eu acho que isso é que está fazendo o meu corpo ir para algum lugar, assim.
A filha da Célia, a Célia Maria Pinheiro Coelho de Carvalho, contou que no início era assustador ver a mãe cair.
Porque começou a ser uma queda por semana, às vezes duas, e ela se machucava, ficava roxa. E o que chamou a atenção foi a queda ser para trás, não para frente. Ela chegou a fazer até uma tomografia computadorizada na cabeça por conta dessas quedas, que teve uma que foi de cabeça, que chegou a ficar com um galo muito grande. E a gente começou a se preocupar. Procuramos um geriatra para verificar. Aí ela fez uma ressonância magnética do cerebelo para verificar se não tinha Alzheimer, alguma consequência de algum AVC, alguma coisa nesse sentido. Mas não tinha nada.
E foi quando a família ficou sabendo de um programa gratuito com exercícios para idosos.
Nesse ínterim, o meu filho, que é educador físico, falou sobre um programa que tem na UNB em relação a equilíbrio de idosos. E aí a gente procurou esse programa e ela está tendo duas vezes por semana aula desse programa aqui em casa. Fora que ela faz 2 dias de fisioterapia também. Agora ela já está até melhor, melhorou bastante. E a gente está pensando até em voltar ela para natação.
As pessoas com idade acima de 75 anos representam até 10 vezes mais hospitalizações por causa de quedas em comparação com o público de outras faixas etárias. E as consequências podem ser variadas: fraturas, alteração da mobilidade, mortes, além dos danos psicológicos referentes à perda da autonomia. Ligia Yasmini, coordenadora da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, explica os maiores riscos.
A população idosa cada vez vivendo cada vez mais, a idade é um desses fatores de risco, então quanto maior a idade, maior o risco de quedas, o que também indica que o número de quedas em pessoas idosas tem aumentado cada vez mais. Então esse é certamente um grande problema de saúde pública e um grande risco para a população idosa. Existem fatores de risco ambientais e fatores de risco relacionados à própria pessoa, ao corpo. Né, a capacidade física, a capacidade mental. Então, alguns dos principais fatores de risco estão relacionados à força muscular, né, a doenças que levam ao desequilíbrio e à perda de massa muscular. E também, dentre outros fatores de risco, estão outras doenças como problemas cardíacos, né, sobre, inclusive, o próprio histórico de quedas prévio é um grande fator de risco. Então, um alerta para a população é nunca ignorar uma queda. E é importante citar que a queda, a pessoa não precisa chegar ao chão diretamente para ser considerada uma queda. Quando a gente termina em um nível abaixo daquele que a gente estava antes, né? Ou seja, um desequilíbrio, mesmo apoiando no sofá, mesmo quando a gente quando abaixa do nível habitual em que a pessoa estava, isso já é considerado uma queda. Então, um desequilíbrio, um tropeção, mesmo que a gente consiga reagir, né, e não cair efetivamente ao chão, isso já pode ser levado em conta e deve ser relatado às equipes de saúde, porque já é um fato relevante também, já indica um risco maior de quedas.
Os fatores de risco podem ser variados, desde envolvendo o corpo do idoso como o ambiente no qual ele está inserido.
Então, desses fatores do corpo, né, relacionados às doenças, a gente precisa identificar qual é o fator para poder tratar. Às vezes é um problema na visão, às vezes a pessoa não está enxergando tão bem, não vê um obstáculo à frente e cai. Então, esses problemas relacionados ao corpo, né, à visão, à capacidade de equilíbrio, ao uso de algum medicamento inadequado, por exemplo, medicamentos para dormir, medicamentos que levam à sedação, medicamentos que fazem com que às vezes a gente fique um pouco mais desatento em algumas circunstâncias, e assim aumenta também o risco de acidentes. Identificar esses fatores é essencial, porque assim a gente pode intervir e dar o tratamento adequado. No ambiente também há fatores de risco importantes, por exemplo, iluminação inadequada, quando tem muitos obstáculos pela casa, né? Objetos pela casa, fios, tapetes soltos, né? É muito comum a pessoa idosa, na nossa cultura, usa-se muito tapete. Tapete é um perigo, pessoal, é um perigo. A gente deve evitar ao máximo. Encerar o chão, isso é um risco também muito importante, também deve ser evitado, né? Olhar os sapatos, os calçados, para que não estejam deslizando e assim a gente consiga um controle também ambiental favorável. Colocar barras de apoio, lembrar que o banheiro é um dos principais lugares em que as pessoas idosas caem, né? Então, é importante ter barras de apoio, importante cuidar para evitar tapetes que escorregam e manter, né, o box com um apoio adequado também, porque muitos acidentes acontecem, principalmente a maioria deles acontece em casa, né? Às vezes a gente fica com medo, né? Fala-se muito também das calçadas, né? Dos buracos na calçada, mas a maioria das quedas acontecem dentro de casa. Então é claro que é importante cuidar das cidades, da mobilidade urbana, né? Os motoristas de ônibus, ter muita cautela, muito cuidado com a pessoa idosa que está entrando no ônibus, para que ela tenha sentado direitinho, esteja segurando bem, né, antes de arrancar, que a pessoa idosa espere o ônibus parar completamente antes de descer. Todas essas são medidas e cuidados de controle ambiental que fazem com que a gente possa evitar o risco de quedas na pessoa idosa. E do ponto de vista da saúde da própria pessoa, é essencial manter um acompanhamento regular para identificar o que está causando esse risco maior de quedas e assim tratar, ofertando, por exemplo, fisioterapia, se for uma fraqueza muscular, tirando algum medicamento que pode estar colocando a pessoa em risco, né? E assim, retirar esse medicamento é a intervenção necessária. Enfim, e o cuidado com as doenças crônicas em geral, um problema, por exemplo, de insuficiência cardíaca, cuidado, por exemplo, com problemas de doenças respiratórias, que fazem a pessoa, às vezes, ficar um pouco mais cansada, diabetes, a hipoglicemia, né, a diabetes quando a insulina está em dose inadequada, tudo isso aumenta o risco de quedas, então o acompanhamento regular de saúde é essencial.
Tanto os idosos que moram em casas, quanto os idosos que moram em instituições de longa permanência são afetados.
Então, as pessoas idosas que vivem só, elas podem ser saudáveis, ter o corpo físico sem doenças, não ter nenhum problema de saúde específico, e o risco está relacionado ao isolamento social, ao risco de não ter ninguém para chamar num um contexto, né, que precisar de pedir um socorro. Também o risco relacionado à questão de saúde mental, né, o risco de depressão, que acomete muito, especialmente mulheres idosas que vivem só. Então, a equipe de saúde estar atentos, agentes comunitários de saúde estarem atentos para incluir essas pessoas na rotina de acompanhamento das equipes, nos grupos de atividades coletivas, aumentar e promover a socialização, tudo isso são estratégias que vão abordar essa questão do isolamento e também atuar diretamente nessa parte do risco de quedas e da saúde em geral. Um ponto importante que eu esqueci de mencionar e que trazendo essa questão do isolamento, é muito importante citar também o medo de cair, né? O idoso, a pessoa idosa, quando ela cai a primeira vez, muitas vezes o primeiro efeito é que ela tenha medo de cair novamente. E isso faz com que ela se desencadeie uma cascata de comportamentos que evitam, às vezes, sair de casa, que evitam o exercício físico, que evitam diversas outras ações, e isso só perpetua o risco de queda, aumenta ainda mais o risco da pessoa cair novamente. Então, a equipe de saúde também ter um olhar atento a esse risco. O medo de cair é algo importante, que também precisa ser avaliado e valorizado. Bom, para o idoso, para a pessoa idosa que vive em uma instituição de longa permanência, um serviço de acolhimento, em abrigos, há os riscos relacionados também à fragilidade, que muitos desses idosos acabam tendo esse perfil, né, de fragilidade, com mais doenças, com mais medicamentos em uso, e também o risco ambiental, né? Então, um risco ambiental relacionado às instituições, como, às vezes, falta de barras de proteção, né? Ou o trânsito, né, de muitas pessoas, tudo isso pode estar relacionado a um risco diferente, por exemplo, do risco das pessoas que vivem só.
Apesar de ser algo comum, na fase idosa, a queda pode indicar algumas consequências mais graves.
Bom, uma queda ela deve ser considerada preocupante, especialmente quando há perda de consciência, né, sonolência, a pessoa idosa tem alguma alteração no comportamento, também em casos em que há dor intensa, que limita inclusive a movimentação, né, e portanto há dificuldade de se movimentar depois da queda, ou qualquer tipo de alteração neurológica, né, sinais de gravidade específicos, né, ou de fratura. E aí, nesse caso, a orientação é sempre chamar o SAMU, né, chame o serviço móvel de urgência, se acione imediatamente, procure imediatamente o serviço de saúde.
Em algumas vezes, os sinais de alerta podem aparecer só depois de um tempo. Nesses casos, o paciente também pode e deve procurar por ajuda.
Quando há alteração do comportamento, sonolência, uma dor de cabeça que não passa, né? Às vezes isso pode acontecer 3 dias depois de uma queda, algum tempo depois. E isso é um sinal de alarme bastante relevante. É preciso procurar o atendimento imediatamente. Porque a pessoa idosa, muitas vezes, ela tem uma a gente chama de fragilidade capilar, né? A capacidade dos vasos de se romper com uma facilidade maior do que na população em geral e às vezes acarretar em pequenos sangramentos leves, pequenininhos, que vão aumentando ao longo do tempo. Quando esse sangramento aumenta é que a pessoa às vezes vai ter sinais e sintomas. Então, teve uma queda, começou a ter algum desconforto em seguida, procure atendimento imediatamente para ser avaliado adequadamente.
Em casos mais graves, a pessoa pode procurar a UPA. E em casos sem gravidade, onde é preciso investigar as causas da queda, então procurar a UBS.
Esse é um recado final, se eu pudesse trazer como uma síntese assim, né? Não ignorem as quedas. Cair não é normal da idade. Pode acontecer em todas as idades, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo é que tem tratamento, a gente precisa identificar o que está causando objetivamente essa queda para poder intervir na maneira certa, né? Seja com alimentação, fortalecimento, né, dos músculos, com fisioterapia, com ajuste de medicamentos, de tratamentos, né, que podem estar aumentando a queda. Então, esse é um ponto central.
Outra preocupação, assim como os idosos, são as crianças. Aline Heinemann, assessora técnica da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens do Ministério da Saúde, explica que o tipo de queda varia de acordo com a faixa etária.
As crianças, elas estão incluídas por questões relacionadas ao seu crescimento, desenvolvimento e muitas vezes até mesmo por questões de não conseguir realizar ações como elevar uma grade de um berço ou de uma cama para se proteger. Então, a gente precisa orientar muito a família, os profissionais de saúde para que isso aconteça, porque as crianças realmente elas têm uma situação de maior vulnerabilidade em quedas. E aí, pensando nessa questão da vulnerabilidade da criança para quedas, isso muda um pouco o tipo de acidente, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a queda acaba sendo um acidente, dependendo da faixa etária da criança. Então, um bebê recém-nascido, normalmente essa queda, ela acontece por questões relacionadas de ser deixada no berço ou na cama sozinho, por ser deixado em cima do trocador. Então, ela ainda não consegue, né, controlar seus movimentos, ela não fica parada e muitas vezes a família, até os profissionais, subestimam isso. Ah, recém-nascido, ele não vai se mexer muito, vai ficar mais quietinho, mas ele não fica, ele se mexe e acaba realmente muitas vezes provocando esse acidente que é a queda. E quando a gente tem crianças um pouco maiores, por exemplo, aquelas que começam a caminhar, o caminhar ele traz o sobressalto, né? Ele não consegue caminhar ainda com a destreza de um adulto, então normalmente a questão do equilíbrio ainda não está bem instituída, então eles acabam muitas vezes por desequilíbrio caindo da própria altura, né? O que também é considerado uma queda, mas também chamar atenção para aquelas quedas que são a maiores da sua própria altura, né? Ou seja, eles conseguem subir em algum móvel e acabam caindo do móvel. Então, porque eles não têm essa questão do risco do perigo da queda, né? A criança não tem isso, ela quer descobrir, ela quer explorar novos lugares. Então, esses lugares, muitas vezes, que são coloridos, que são atraentes, que são móveis, né? Às vezes, dentro de casa tem um móvel que tem um bichinho que tá lá em cima. Eu vi o bichinho, logo eu quero bichinho. Eu não vou entender que eu vou cair até chegar a ele ou quando eu estiver descendo. Então, essas são, assim, tô trazendo algo bem superficial, assim, mas que provocam quedas em crianças e sim, elas estão nesse risco aí de maior vulnerabilidade para as questões de queda.
Para Aline, o ideal é pensar no crescimento e desenvolvimento da criança, ou seja, das habilidades que ela vai desenvolvendo ao longo dos anos. Na caderneta da criança, por exemplo, além das questões relacionadas a registro de imunizações, há também informações a respeito do cuidado. A caderneta explica quais são as habilidades que serão desenvolvidas ao longo dos anos. Dessa forma, é possível entender os possíveis riscos de cada idade.
E quando a gente começa a avaliar essas habilidades, por exemplo, ela começou a engatinhar, ela começou a caminhar, a gente já começa a prever e a poder iniciar a questão de orientação, né? Como eu disse anteriormente, se essa criança ainda não caminha, né? Ela não engatinha, ela tem o risco de cair de locais onde ela é deixada sozinha. A partir do momento que ela começa a caminhar, a gente tem que começar a orientar a família. Escadas, né? A gente não pode tirar o olho da criança. Isso é um fato, assim, né? A gente pensa assim, ah, não, ela tá bem, tá ali sentadinha brincando. Virou, passou 2 minutos, a criança não tá mais ali sentadinha brincando. Ela tá descobrindo alguma outra coisa em um outro lugar, pegando na orelha do cachorro, brincando com o gato, fazendo alguma coisa. E às vezes ela vai atrás do animal também, sem pensar. E aí tem uma escada no caminho. E ela começa a subir essa escada. Então, uma das orientações que a gente sempre traz é não deixar a criança desacompanhada. Então, isso é fundamental para que a gente possa evitar quedas. Porque a partir do momento que ela não está desacompanhada, eu consigo ver quais são os riscos que ela está correndo. Então, escada é um risco. Locais escorregadios também são um risco. Locais com tapetes, a criança escorrega no tapete, acaba caindo por causa do tapete dentro de casa. Móveis que aparentemente são baixos para a gente, adultos, né? Mas para eles, quando eles escalam, já é arriscado. Então, pode ter uma queda. A partir dessa queda, a gente tem aí alguns, né, alguns agravos que podem ser provocados a partir da queda. E a gente pensar sempre, né, eu sempre gosto de trazer, não só em casa, mas também no ambiente hospitalar. Apesar da gente ter os profissionais de saúde acompanhando essa criança dentro dos hospitais, das unidades básicas de saúde, é importante que os pais também estejam juntos nesse processo do cuidado. Que esse cuidado seja compartilhado. Porque a equipe de saúde, ela não vai estar presente o tempo todo junto da criança e da família. Então é importante que os pais sejam orientados a como diminuir as chances dessa criança ter uma queda.
A Aline também lembra de alguns riscos dentro da própria casa, como berços, escadas e móveis.
Eu lembro sempre, assim, porque a gente pensa nos berços e que o berço vai proteger a criança. Ah, não, o berço tem grades, o berço protege. Chega um determinado momento que aquele berço para aquela criança, ele é um playground. Então, ao invés de ficar quietinho ali dentro do berço, ele começa a buscar sair do berço. Então, o berço, que aparentemente é seguro, ele passa a ser um agente que pode provocar uma queda, que é uma queda que realmente pode trazer um dano, uma fratura, né? Bateu a cabeça, acaba criando um hematoma. Então, eles conseguem pular esse berço, eles conseguem, de alguma forma, sair do berço pulando. E aí, o pai e a mãe, normalmente, quando chegam no posto de saúde ou quando chegam no hospital, o que eles relatam é: eu só consegui ouvir o barulho. Quando eu cheguei, ele já estava no chão. Então, o berço que protege, muitas vezes, não é mais o berço. Então, isso é uma coisa que a gente tem que alertar os pais, né? Qual o tamanho do seu filho? Qual o tamanho das grades desse berço? Será que esse berço ainda está seguro? Como que você vê essa segurança? Muitas vezes, colocam um monte de bichos de pelúcia dentro do berço, né? Ou até outros brinquedos. A criança sobe em cima do brinquedo, sobe em cima do urso e cai também. Então, isso é uma coisa essencial. A outra coisa é a gente pensar nas escadas. Muitas vezes, dentro da própria casa, tem escadas e não tem segurança, aqueles portões que a gente pode colocar nas escadas, né? Então a gente coloca o portãozinho no início e no final da escada, para a criança não conseguir passar por isso. Quedas dentro da piscina, porque a gente fala de afogamento, mas antes da criança afogar, ela caiu na piscina. Então, eu sempre gosto de alertar para isso, no sentido de: a criança, ela pode ter acesso ao gramado, ela pode ter acesso, óbvio, à parte externa da casa, sempre calculando essa questão de risco, mas a piscina é um local onde, se existir uma queda, se a criança estiver sozinha, talvez a gente não consiga reverter, né, a situação da queda dentro da água, dentro da piscina. Então, portões que sejam colocados em locais estratégicos da casa para essa criança não correr o risco. Então, isso é fundamental que a gente oriente os pais. Banho. O box, né? A gente vai quando a criança já é um pouquinho maior, ela já tem mais autonomia, né? Então ela quer tomar o seu banho sozinha ou tá ali com um cuidador junto. Virou as costas para pegar a toalha, quando vira de volta, talvez essa criança já esteja no chão. Caiu da própria altura? Caiu, mas escorregou muitas vezes, né? No sabonete, no shampoo, ou alguma coisa, algum produto, né, que seja usado. Então, sempre importante, se tiver, colocar um tapete antiderrapante, para a criança ficar em cima, ou sentadinha, ou em pé, para diminuir esse risco. Então, é importante levar isso para os pais também. Banho de banheira, né? Ah, banheira, eu estou o tempo todo ali. Eu estou o tempo todo ali até eu achar que não tem risco. Ah, eu expliquei para o meu filho que não era para ele levantar. Talvez quando a gente diga não levante, a informação que escute é levanta. Então, isso tem que ter muito cuidado, assim, também, né? Tá dando banho na banheira, tem algo antiderrapante dentro da banheira para a criança conseguir ficar sentadinha, né? Esses produtos, eles estão disponíveis no mercado. E também ficar o tempo todo vigiante, né? Olhando para essa criança sem se distrair para esse cuidado. Então, acho que esses pontos, assim, que eu tô trazendo, são os pontos onde a gente tem identificado que é o maior número de quedas, né? Que é escadas, que é essa questão, né, dele não ter controle subindo os móveis. Então, sempre os pais estarem atentos para esses móveis, o que que coloca em cima, tentar colocar produtos mais chamativos embaixo, até mesmo no quarto da criança, às vezes os brinquedos mais coloridos ficam em cima para, né, enfeitar o quarto. Mas dependendo de onde tivesse essa criança conseguir escalar para chegar, talvez a gente tenha que descer com eles e não colocar nada, ou colocar alguma coisa que não seja tão interessante para que ele tenha vontade de chegar até lá, né? Então, acho que são algumas coisas.
Mas quando uma queda passa de algo simples para algo complexo? Bom, os pais têm que ficar atentos a alguns sinais, como explica a Aline.
Muitas vezes os pais acabam achando que, ele só caiu, tá tudo bem, né? A criança tá chorando, não valoriza o choro da criança muitas vezes, porque quando é uma criança menor que ainda não verbaliza, ela não vai conseguir dizer aonde tá doendo, como tá doendo, mas ela vai chorar. Então é sempre importante pensar como essa criança caiu, se ela caiu sobre o braço direito, esquerdo, sobre as perninhas, direita ou esquerda, se bateu a cabeça ou não, se identifica alguma lesão na cabeça, porque muitas vezes essa queda pode ser em cima de algo que seja pontiagudo, pode ter um corte, né? Então, isso é uma emergência. A gente precisa levar essa criança até o hospital. Se a criança referir muita dor nos braços também, identificar, né? Poder palpar, ver onde tá doendo. As pernas também, dependendo da altura, se não for da própria altura, o recomendado é buscar um serviço de saúde, até para fazer uma verificação rápida, olhar para essa criança, né? Não, eu sempre falo, né? Apesar de não verbalizar, ela está sentindo. Então, a gente precisa realmente conhecer e poder, de alguma forma, acolher a criança e buscar ajuda em tempo hábil, assim, né? Porque um corte pode ter um sangramento a maior, uma queda pode provocar uma fratura. Então, assim, nos hospitais, a gente recebe crianças que caíram do berço e têm fraturas de membros superiores, porque, de alguma forma, eles ainda tentam se apoiar, muitas vezes, ou até de membros inferiores, caem lateralizados. Então isso, na maioria das vezes, quando chega ao hospital, faz um raio-x, faz um outro exame, né? Faz um exame de imagem para poder ver se tem alguma alteração. Então, essas questões, principalmente quando cai de uma altura que seja maior do que a própria altura, sempre é importante da gente avaliar a criança, né? Muitas vezes, quando cai, a gente no primeiro momento não valoriza muito. E depois de um tempo vai olhar para essa criança, eu tô falando um tempo de 3 horas, 6 horas, vai olhar para o pezinho. Vou dar um exemplo aí da prática no território. Vai olhar para o pezinho da criança, o pezinho tá inchado, né? Tá edemaciado, como a gente fala. Olhou, tá edemaciado, tá roxo, isso pode indicar uma fratura. Então, ou uma luxação. Então é importante levar para dar uma olhada, né? Eu sempre falo que é melhor pecar pelo excesso, nesse caso das crianças, de levar para uma avaliação, do que a gente subestimar isso e daqui a pouco a gente ter um agravo maior depois. Então,
e pode deixar uma criança dormir depois de uma queda? Ou a criança tem que ficar acordada? É isso que a Aline responde.
Então, essa questão, né, de deixar a criança acordada ou dormir, ela está muito relacionada com a questão neurológica da criança, né? Porque se a criança estiver dormindo muitas vezes e ela tiver, por exemplo, uma convulsão, algo assim, a gente não vai conseguir identificar ou algo nesse sentido. Então, assim, não é não deixar a criança dormir, mas se a criança, depois dessa queda, tentar observar a vigilância dessa criança, se conseguir distrair ela com brinquedo, se não for a hora do sono dela, tentar distrair, tentar dar comida, tentar, né, ver como ela fica. Se ela tá na hora do sono e a gente sabe que depois de uma queda, depois de um choro, né, a gente tem uma possibilidade maior dessa criança ficar mais sonolenta, deixa ela dormir, mas observa, né? Tá, dormiu muito tempo, isso não é o normal dela. Vai, observa, vê como ela tá, né? Vê se ela tá com temperatura, tá com febre, alguma coisa, tem alguma coisa diferente do normal dela. Não deixa dormir, tenta acordar, dá uma aguinha, alguma coisa nesse sentido, ou não oferta nada. Vê como é que ela responde quando chama. Então isso é importante. Mas assim, isso em casos onde a criança cai de uma altura maior. Normalmente quando ela cai, por exemplo, de novo, né, da própria altura em um local plano, a gente fica observando. Se ela dormir, obviamente, vai observar, vai olhar para ela e às vezes nem precisa levar num serviço para ela ser avaliada. Agora, por exemplo, quando essa queda é da própria altura numa escada, aí a gente vai ter que pensar em levar já para uma avaliação e aí a pessoa que vai estar atendendo essa criança vai passar orientações maiores. Tudo que eu estou falando aqui é muito genérico, no sentido de não estar avaliando. Por isso que olhar para uma criança, olhar para a individualidade de cada uma é essencial. O cuidado da criança, ele é singular e cada uma delas tem as suas características. Assim como uma criança pode cair, não ter nenhum dano, nenhuma fratura, nada, outra pode ser um pouco mais sensível e a qualquer queda, ela pode ter uma fratura ou algum outro acometimento.
E um recado final.
A gente tem uma política desde 2013, que é a política de segurança do paciente. Essa política, ela traz, né, diretrizes dentro dela de atenção que a gente tem que ter. Além das questões relacionadas à queda, a gente tem identificação do paciente, uso correto de medicação. A gente tem as questões relacionadas à identificação dos pacientes, aí usuários também, né, tanto hospitalar quanto unidade básica de saúde. Então, para os profissionais estarem atentos a isso, atentos a orientar a família, sempre que for sair de perto da criança, né, e essa criança estiver num serviço, se ela estiver num berço, se ela estiver numa cama, elevar a grade, sempre pensar nisso para que essa criança possa diminuir essa questão, né, dessa criança ter uma queda, sempre ficar vigilante essa criança também. E aos pais, é deixar essa criança brincar, deixar essa criança realmente curtir a infância, né, avaliar junto com as equipes a questão de crescimento e desenvolvimento. Muitas vezes quando a criança cai e começa a chorar, os pais começam a chorar junto, né? Quem nunca passou por isso? Então, assim, é tentar ao máximo manter a calma para que a criança também consiga buscar a calma nos pais, né? E quando identificar que realmente a queda, né, que houve algo a maior aí, que não tá seguro, leva num serviço, leva para ela ser vista, leva para ela ser avaliada. Muitas vezes os pais não levam, como eu falei anteriormente, por pensar que é a mesma história de algum amigo, de algum colega, e depois se arrependem por ter perdido uma oportunidade de ter sido mais ágeis aí na descoberta de alguma questão que deveria ser tratada. E quanto à questão de medicações, isso é uma coisa importante também, né? Ah, vou dar algum remedinho para dor, vou dar alguma coisa porque tá chorando, tá com dor. Oferecer só aquilo que já foi orientado pelo pediatra quando dor. Então, assim, não tentar nada maior, não tentar dar uma medicação que essa criança nunca usou, né? Não fazer essa experiência nesse momento depois da queda, porque a criança pode ter alguma alergia, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre usar só aquilo que realmente foi recomendado anteriormente pelo pediatra, pelo médico de família, pela equipe que atende essa criança.
Seja criança ou idoso, a prevenção é a melhor saída. Mas em caso de acidentes, é preciso observar atentamente. Se houver alguma dúvida, sempre procure o SUS. O Papo Saúde fica por aqui e até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.